Celebro que esté teniendo lugar este encuentro. Creo que es obvio que es un grande tema, educación es un grande problema, todo el mundo está más y más de acuerdo, se dice. He invitado a mi amigo Condé aquí como, no como traductor, como intérprete, más como tranquilizante, porque cuando uno tiene ayuda, fala un poco menos mal. Yo a veces falo bastante fluido portugués, mas después de estar en el país un poco, mas llegué solo ontem, anoche. Entonces, creo que él puede disminuir mis vacilaciones cuando tengo alguien con quien consultar. Hoy se dice mucho que el mundo precisa más de educación, que muchos problemas disminuirían si las personas fuesen más educadas. Concordo, pero no de la educación que tenemos. Educación sí, pero otra educación. Hoy el tema que quiero abordar es el tema de la educación de la virtud. Es una palabra un poco esquecida, un poco desprestigiada. Está desprestigiada la virtud, está desprestigiado Dios también, ¿no? Está desprestigiada un mundo secular de hoy, está desprestigiada la idea de religión, y cuando con la secularización de Dios, con la secularización del mundo, quiero decir, ya Dostoyevsky decía, si Dios no existe, todo está permitido. No creo, no acredito que virtudes dependa de creencias, mas parece que sí. La forma habitual de la educación ética depende de creencias, y esas creencias ya no están, entonces se pone en cuestión el comportamiento. El punto de partida, lo que quiero decir, es una idea muy antigua. Ya Licurgo, fundador de Esparta, estaba convencido que no puede tener una sociedad feliz, una comunidad armoniosa, sin personas virtuosas. Entre paréntesis, quiero decir que el programa dice educación de las virtudes, mas es un error. La original que envié decía educación de la virtud, de la virtud. En el sentido de que virtud, além das virtudes, es una condición de la persona. Un clásico chinés, Lao Tse, Tao Te Ching, fala del libro do Tao y de la virtud. El libro do camino se traduce a veces, digo camino y a virtud. El concepto es que si uno está en armonía con lo seu, si uno está en armonía con el cosmos, la virtud es esa forma natural de ser que deriva de esa espontaneidad y de esa armonía. Pero con el pasar del tiempo, la virtud se contaminó de normatividad. La virtud se contaminó del espíritu autoritario de la sociedad. La civilización misma es autoritaria. Del comienzo de los tiempos que llamamos civilización, es una característica no solamente del gobierno central, la jerarquía, sino un carácter autoritario de la vida. Yo diría un carácter autoritario de la vida psicológica, es como si tuviese cada un policía interior que dice esto es bueno, esto es mal. Interesantemente, ese libro tan conocido que se llama O Libro, la Biblia, O Libro, dos libros, comienza con la idea que comenzaron todos los problemas con el conocimiento del bien y del mal. Como una sugerencia que existe otra forma de ser, além del juicio del bien o mal. Tal vez éramos más bons cuando no éramos tan juzgantes.
Jugadores.
Cuanto más se exige o bien y se prohíbe o mal, menos probable que seamos bons. La mentalidad policial no disminuye la población de las cárceles, más la aumenta. Las prisiones. Ya Jung decía que el progreso de la civilización no es un progreso moral, es lo contrario. Es una paradoxa, aparentemente. Es una paradoxa parecida a como cuando se exige cosas a los meninos. Se tiene lo contrario, se tiene rebelión en vez de la bondad natural. Decía que esta es una idea muy antigua, que la virtud es la base de una sociedad y, por tanto, una responsabilidad política. Gobernar es principalmente crear esa condición de una sociedad posible, una sociedad armoniosa. Gobernar, entonces, es educar, cuidar para que su ciudadano tenga esta cualidad interior de virtud. Esta verdad tan antigua fue redescubierta por los americanos cuando redigieron la Constitución. La Constitución norteamericana fue un acontecimiento muy especial porque eran personas, los puritanos, personas muy bien intencionadas que veían la posibilidad de un mundo nuevo de hacer, refacer la civilización a su manera. Una posibilidad de innovación sin precedentes, un mundo en otro continente. Hicieron lo mejor que pudieron, muy bien inspirados, muchos de ellos inspirados en la filosofía liberal de los tiempos, Stuart Mill, inspirados en la ley inglesa, los tribunales, el juzgamiento popular, las cortes. Hicieron lo mejor, mas no bastaba la Constitución. Debían tener apoyo popular, por eso escribieron un libro, los Federalist Papers, no sé cómo se dice en portugués, los ensayos federalistas, Madison, Hamilton, los redactores de la Constitución. Y ahí se puede leer que ellos dicen que no es concebible una sociedad regida por la ley, un gobierno por la ley, un sistema de leyes que garantice, la ley no garantiza una buena sociedad, un buen funcionamiento, sin el presupuesto de la virtud. Está presente en ellos esa idea, siempre que las personas sean virtuosas. Es muy interesante ese conocimiento, esa previsión. Porque hoy tenemos, Estados Unidos tiene la misma constitución, no se puede decir que sea una sociedad tanto admirable. Ainda después de la redacción de esa constitución, tenía ainda esclavos. ¿Para qué decir? Abuso de los meninos, la subordinación de las mujeres. La ley no era tan perfecta, mas era. Uno puede preguntarse cómo es posible que después de una tan buena intención, de tan buena visión, deterioró, se corrompió, la corrupción entró en el mundo en forma tal que hoy es casi una piada recordar esos pioneros americanos. Imagino que sea porque ellos presuponían que la virtud no era cosa del Estado, sino de la Iglesia. Y ellos estaban con mucho entusiasmo en la Iglesia. Ellos no dudaban que la Iglesia hacía, en los tiempos del puritanismo, hacía lo mejor posible. Confiaban en la Iglesia. Los ingleses tienen un dicho que yo, cuando pasa el tiempo, veo que cuántas veces yo cito, yo uso esa, ese proverbio, esa fala, throwing out the baby with the bath of water.
Jogar
fuera el bebé con la agua do baño. Às vezes uno, por no querer ya qualcosa que no es buena, se desfaz de otra cosa que es esencial, joga junto. Yo creo que la contaminación autoritaria da virtude, la contaminación de esa mente policial que dice lo que no es prohibido es obligatorio, esa faz no só una especie, crea una especie de alergia, así como tenemos una enfermedad que es causada por exceso de defensas, exceso de anticuerpos, que ya la defensa es el problema. La virtud nos creó anticuerpos a esa falsa virtud, la virtud moralista. ¿Se comprende lo que digo? La virtud obligatoria, la virtud como era predicada de las iglesias, con la virtud amenazadora, de un Dios amenazador, que es una contaminación del padre, de un problemático, como decía Freud. Toda esa proyección de la psicología del padre al seu. Todo eso nos hace querer jugar fuera el autoritarismo, pero jogamos fuera también la idea de virtud. Entonces, ¿cómo es posible separar la virtud del autoritarismo? ¿Es posible separar ética de normatividad? Yo acredito que sí, pero no veo que esa sea una visión que está siendo sustentada. Hoy el Ministerio de Educación propone un programa Ética y Ciudadanía. La intención de ese programa es humanizar. Es verdad, la ética lleva a mente a cosas descuidadas del currículum, cosas negligenciadas. La ética sí es un factor humano que es interesante incorporar. La ciudadanía también. Mas é um linguagem que já tem o selo da autoridade, como em vez de virtude, a virtude é um estado, a virtude é uma condição psicológica, uma condição da alma, por exemplo. A pessoa pode ser virtuosa, mas ética leva a pensar em coisas que se fazem, coisas que não se devem fazer. É muito vicina a moral à lei. A legislação, creio que seja o problema, que não leva à atitude virtuosa. Cidadania, se tem que ver com deveres, obrigações mútuas do cidadão ou do Estado, interessante, sim, mas tem uma atmosfera psicológica que não é a mesma, a mesma atmosfera de que leva o amor à humanidade, que leva a sentir nós, sentimento da comunidade, o amor humano, o sentido, a capacidade de estar no outro, como diz Martin Buber, sentir que o outro não é uma coisa, sino tu. Essa é uma graça, sentir o outro como outro eu. Em resumo, se é um problema a normatividade, se tem sentido procurar uma ética sem moralismo, ou uma virtude sem moralismo, qual é a base? Qual poderia ser a base dessa virtude? Me parece que a saúde mental, a saúde afetiva, que é um conceito também um pouco pervertido, porque tudo que se institucionaliza termina deformando-se. Tem uma piada que Mark Twain disse que quando Deus criou o mundo, o diabo veio e disse: façamos uma instituição. Ou tem uma variante que escutei na Alemanha ano passado, vai um filósofo conversando com outro amigo por um caminho e dizendo grandes verdades, e o diabo vai espiando, o diabo também vai com um amigo. Amigo pergunta ao diabo: e por que lo permitiste dizer tudo isso as verdades? Tu que eres inimigo de tudo isso. Ah, disse, eu sei que mais tarde eu lo ajudarei a institucionalizar tudo isto. Então, dias atrás estava em Argentina com um notável jurista. Ele quer fazer como eu sou um entusiasta de mudar a educação. E digo que a educação tem muito de perversão, que tira muita vida das pessoas. Ele disse da lei, que a lei está ao serviço da injustiça. Ele é um revolucionário da lei. E ensina, é professor de direito penal. Mas tem essa posição que grande parte da lei é inquisição. É uma herança inquisitorial, punitiva. Não, e não tanto construtiva. Então, dizia isto porque a saúde mental também está em mãos da medicina. E se transformou a ideia de saúde, em saúde psíquica, em adaptação à sociedade. Isso convém à sociedade, aparentemente. Convém às autoridades que as pessoas não criem problema, se adaptem a um sistema. É uma forma mais fácil. Se dá eletrochoque, se dá drogas, tranquilizantes e outros produtos, e os laboratórios vendem muito bem todos estes produtos. Como se o problema fosse adaptação à sociedade e não adaptação à vida ou adaptação a uno mesmo, como se não houvesse alguma coisa mais grande que uma sociedade, um sistema já tradicional que pode ver-se como patológico. Eu digo que a civilização é uma enfermidade coletiva, muito antiga, e por isso já não a questionamos, que a civilização é intrinsecamente violenta, intrinsecamente exploradora, intrinsecamente policial, repressora, muitos conceitos que concebimos como complicações da civilização, como problemas de nosso tempo, Eu digo, não são de nosso tempo, são muito antigos. Eu acredito que é verdade a ideia da caída do paraíso, que é absolutamente verdadeiro, que teve um tempo, 6.000 anos atrás, quando éramos mais felizes, quando tinha uma sociedade mais sadia, teve um grande calentamento da terra e desertos de hoje, como Saara, Medio Oriente, estepas russas, foram desertificadas, eram o sítio das primeiras culturas sedentárias. Essas migrações, essa necessidade de fazer frente a esse empobrecimento da terra, criou tipo humano diverso. Migraram de aí povos que foram os que conquistaram Grécia, que conquistaram o resto da Europa, da Índia, China, povos que darwinianos, podemos dizer, que se fizeram violentos, depredadores para sobreviver. Somos os filhos de esos homens desse tempo que sofreram um grande trauma histórico. Por isso eu digo que como a neurose individual que deve compreender a pessoa, a origem de seu trauma pessoal, que também historicamente devemos compreender que nossa forma de viver coletiva é pouco maluca, é relativa a trauma coletivo muito antigo, que devemos já não idealizar tanto. Durante grandes séculos temos idealizado a civilização como a forma perfeita. Hoje é questionável, não é muito viável nossa forma de viver. Nem temos uma economia sustentável. Bem, estava com a ideia, então, da virtude como uma condição interna da pessoa. Virtude como uma condição de uma harmonia interior, como a condição de completeza, completude. Hoje tem ainda na filosofia uma crise da ética. Hoje as ideias de Kant sobre o dever não são sustentáveis para os filósofos contemporâneos. Ideia de utilitarismo. Não se pode medir, quantificar juízos éticos. A mirada histórica, a visão histórica faz desvalorizar o que em outro tempo era uma ética muito sólida. Hoje vemos que essa ética não nos protegeu, não protege o meio ambiente. É uma ética feita das os machos, os varões, os homens. Os machões repressivos da história. Não protegeu a mulher, não protege os animais, não protege as árvores. Era uma visão muito limitada. Isso parecia que era o julgamento de Deus. Porque essa era a retórica que usou a ética. Então, não temos uma ética. E a ética prática, a virtude prática moralista, está desprestigiada em forma prática. Então, tem que partir essa condição. Se é verdade que não tem sociedade sadia sem indivíduos sadios, isso não se pode. Somente poderia a educação incidir nisso, colaborar para isso. A saúde mental. Se pode prevenir a perda dessa saúde, melhor que restaurá-la. É muito difícil restaurar saúde emocional. Um grande gasto de energia, de dinheiro, de tempo. Quem tem tudo isso no mundo de hoje? A educação é obrigatória. Tem uma instituição. É como poderia fazer algo melhor com a educação que dar informação. Eu digo que a educação é um fraude desconocido para los educadores, porque los educadores fueron educados para creer en eso, para acreditar en eso. Ainda cuando entra un educador con una vocación de ayuda, poco a poco va acostumbrando a un sistema que, con una autoridad que dice educación es esto y aquello, y al fin solamente repetición. Es distracción, es un metacurrículum, un currículum oculto de obediencia. Mas, ¿cómo sería esta educación afectiva? Yo tengo una teoría. No es una teoría mía personal, es una teoría de una persona a quien conocí, que fue el primero en que podría decir un denunciador del patriarcado. El descubridor del patriarcado fue un suizo, Bachofen, contemporáneo de Nietzsche en la Universidad de Basilea. Él descubrió que antes de esta mentalidad de los depredadores que aprendieron a violencia insensibilizándose, desensibilizándose para sobrevivir, que existió una sociedad matrística, una cultura más colaborativa que competitiva. Pero ainda Bachofen, este sabio que inspirado en Heródoto descubrió esta existencia de sociedades que ahora antropólogos conocen muy bien, él admiraba la transición de matriarcado a patriarcado. Él acreditaba que fue un progreso. La racionalidad, el alfabeto, el calendario, tantas conquistas de la civilización parecían incuestionables. Con el paso del tiempo se ve más claro que en los tiempos matriarcales no tenía guerras, no tenía esclavitud, no tenía desigualdad. Las tumbas eran iguales, no tenía distinción de riquezas, los arqueólogos dicen. Entonces, el patriarcado fue un gran progreso intelectual que fue el comienzo de la alianza del poder con la tecnología. Esta alianza del poder con la tecnología, que es tan visible hoy, se inició con la tecnología del ferro, la edad del ferro, y la domesticación del caballo, la conquista a través de la espada y del caballo de los pueblos un poco menos tecnológicos. Fue un triunfo de astucia. Y ciertamente fue una adaptación necesaria en ese momento a la evolución humana. Las consecuencias no están siendo tan buenas. El mundo explotador, mundo rapaz, explorador, tiene un precio muy alto que se está viendo ahora. Yo digo que la salud emocional tiene que ver con la persona completa. Y que nosotros, la educación no colabora que seamos personas completas. ¿Mas qué cosa es persona completa? Que tiene cabeza, corazón, tripas o
barriga,
sí. Ahora, tiene personas que saben encher la barriga muy bien. Tem pensadores também, mas não estão muito equilibrados estes centros nas pessoas. Gurdjieff, um grande mestre armênio, turco, russo, que teve grande influência na vida espiritual e no começo do século XX, dizia que o problema fundamental das pessoas é não ter de acordo com seus três cérebros. Que algunas personas, que se piensa una cosa, se hace una otra, se dice una
se siente
una otra. estamos, somos seres tricerebrados. Todos temos tres cerebros. Este é um muito bom paradigma. É uma verdade fisiológica, uma verdade da evolução do sistema nervioso. Todos têm familiaridade com esta ideia? Que temos um cérebro reptiliano, a base do cérebro, cérebro instintivo, é a continuidade de uma estrutura que já os reptiles têm. E tem uma parte do cérebro que é herança dos mamíferos. Nós somos parentes dos ratos. Os ratos evolucionaram esses insectívoros e dos insectívoros que têm o manelho da mão, né, o olho, essa coordenação da mão. De aí vêm os macacos, os humanos. Essa herança dos mamíferos nos deu uma coisa de muito valor, a maternidade. E a maternidade vai ligada à conduta altruísta. Só que os animais têm conduta altruísta só com sua cria. Nós, humanos, temos a possibilidade, às vezes, de ter amor por alguém que não é a própria cria. Mas o sentimento é o mesmo. É esse milagro de ver o outro como uno mesmo, que foi a base de tanta formulação moral. Não, não queiras para outro algo que não querias para ti mesmo. A base da compaixão, a base da benevolência. Eu digo que cada cérebro tem uma forma de amor diversa. Que o cérebro reptiliano tem como motivação central o que Freud chamava Eros. Eros como a vontade instintiva e vontade de prazer. E nós temos desvalorizado e criminalizado também o prazer. Mas prazer é a brújula?
Bússola.
A bússola do organismo, como uma planta que sabe orientar-se ao sol. Um menino sabe onde está o peito da mãe, ou ainda se se deixa cair a água, sabe nadar. Adulto já não, mas o menino pode nadar do primeiro dia. Temos uma sabedoria organísmica, temos um sistema de orientação que é pró-vida. Os primitivos tinham um grande sentimento da sacralidade do mundo animal. E seus primeiros deuses eram animais. O elefante, ou a onça, ou pássaros. No xamanismo, todos os animais são sagrados. E tem o conceito de que, no fundo de nós, tem ainda esses, os mesmos animais, um animal sagrado também. Freud dizia que sua missão era mostrar que o homem era também animal. Não somente animal, mas também animal. Como redescriminalizar a instintividade. Isso é a cura terapêutica, em grande parte. Parte da contribuição da terapia ao bem-estar é tirar um pouco da culpa da animalidade, da culpa do desejo. Temos desejos massagios, desejos que são distorções, que são desviações, perversões, mas a base do desejo é orgânica. Então, tem um amor-goce, amor-prazer, que é a base. Então, esse amor materno, que dizemos que Eros é amor do filho, Ágape é amor da mãe, compaixão, caridade. E temos, nesse cérebro mais intelectual que nos faz Homo sapiens, La posibilidad de un amor que no es amor a otro particular, ma amor a los ideales, amor a belleza, amor a verdad, amor a lo divino, amor a un potencial del propio desenvolvimiento. Es una dimensión muy importante de amor, ¿no? Es que él olha para o seu. Entonces, si es verdad que los tres cerebros están desligados, los tres amores también están desligados. Un grande filósofo político, Berlín, Isaías Berlín, una de las voces más importantes de la filosofía política, dice que no tenemos mejor alternativa que el pluralismo, pero el pluralismo implica conflictos. Estamos condenados a conflictos, porque las personas no tienen, hoy no se puede tener un sistema ético hegemónico. Ninguém puede ser un aristotélico hoy, porque tiene el modelo aristotélico, tiene el modelo cristiano, tiene el modelo budista, tiene muchos modelos, muchas teorías de virtud, y no tiene base para una ética monolítica. La época del relativismo. ¿Cómo se puede vivir un relativismo sin que eso implique la pérdida de todos los valores? Yo creo que la llave está la unión dentro de nosotros de solamente estos tres amores. Es una fe. No sé si puedo explicarlo con todo, convencer en un espacio de tiempo breve. Porque, por ejemplo, cuando Berlín critica a Rousseau, dice, Rousseau acreditaba en igualdad, libertad y fraternidad. Y parece a todo muy razonable. Mas no es una fantasía que puede ser compatible libertad con igualdad. Si tienen libertad, unos van a querer ser más iguales que otros. La libertad de uno interfiere con la igualdad. ¿Tienen conflictos de unos valores con otros? Y creo que eso, en una dimensión política, es verdad, pero en una dimensión interna, no. Si una persona tiene la armonía de sus tres centros, la armonía de sus personas interiores, decía que esta no es una idea, una inspiración mía, sino inspiración de un mentor. Se llamaba Totila Albert, yo he escrito en mis libros de él. Él decía, él no conocía los tres cerebros, mas hablaba de tres personas interiores. Este es el padre que tiene un dominio natural, el intelecto tiene un dominio natural jerárquico sobre otros centros. Está constituido el sistema nervioso, que la cabeza está a cabeza. Es como el cochero de un, como el que conduce un, el chofer, ¿no? Sabe cómo ir de esta rúa a esta otra rúa. Esa parte intelectual tiene una cierta precedencia. Mas el Homo sapiens, cuando es solo sapiens, se torna un Homo demens. Cuando el hombre quiere solamente regir su vida con la cabeza, sin corazón, sin instintividad, es una aberración. Es muy parecido al sistema moderno. El paradigma racional en la educación es la principal cosa que tiene que ser cuestionada. Cuando se habla de educación holística, esto, no educación solamente de la razón, naturalmente menos aún de la información, mas ainda si fuese la grande razón, no sería suficiente sin una educación de afectividad, de ser mejor persona. Yo falo de una estructura piramidal de la mente. Si tenemos estas tres personas interiores, el Pai, Amai, que es amor, o filho, que é a instintividade, a natureza, o estado da natureza. Se consideramos que são os três pontos de um triângulo, o vértice da pirâmide, é algo em nós que não é uma quarta coisa, não tem mais que três, somos três, mas tem um espaço que contém tudo isso. Na consciência, na psicologia, reconhece o pensar, o sentir, o querer. São três províncias. O pensar, o cognitivo, o sentir, o afectivo, o querer, o conativo, o volitivo. Isso é muito conhecido do início da psicologia, a formulação do Brentano, um vienês, há muito tempo. Mas tem na mente não somente os fenômenos mentais, mas a mente mesma, a consciência mesma. Tem pensar, sentir, querer, é uma coisa mais misteriosa, que é como ser, ou é ser consciente. Eu digo que é como uma dupla pirâmide. Temos um vértice superior e um vértice inferior. O vértice superior é um potencial humano, não é uma coisa que existe em toda pessoa. Toda pessoa tem pensar, tem sentir, tem querer, mas existe a possibilidade da consciência da consciência. Não em sentido lógico, como Descartes, que diz penso, logo existo, como é?
Penso, logo existo.
Logo existo. Não é? Isso é só uma dedução, não é um sentir. O sentir é mais como o contrário, é como não penso, logo existo, seria mais perto da realidade. O sentir da existência é mais fácil quando silencio o pensamento. Esse é o caminho dos místicos, né? A quietude como uma forma de sentir a existência. Esse é o grande mistério da filosofia, é o ser. Mas a filosofia persegue esse ser através do pensar. Incluso Heidegger, que quer questionar toda a filosofia anterior do ser, ele continua pensando sobre o ser. Mas uma vez solamente na vida tuve uma intuição do ser, possivelmente quando não estava pensando. Depois continuou querendo extrair com o pensamento um pouco mais. As vias tradicionais espirituais têm esse acercamento, através da quietude, a saber que uno é. Quando uno não sabe que é, tem um vazio interior, quer preencher esse vazio com toda classe de coisa. Egoísmo é como querer muita coisa para preencher este vazio, porque uno não tem um sentir, um eu. Uno crê ter um eu, mas uno não pode assir-lo, não pode sentir-lo. Então, eu digo, o vértice superior da pirâmide é isso, e o vértice inferior da pirâmide é o autoconhecimento, ou como Freud disse, a consciência do inconsciente. Porque tem uma pirâmide superior, que é a vida, e tem uma pirâmide inferior, que é como a enfermidade, a distorção da vida, o simulacro da vida, a aproximação à vida. Temos amores e temos semblanças do amor. Por exemplo, tem amor materno, caridade, bondade, generosidade. Mas a coisa mais inimiga disso é o desejo de ser querido, de ser protegido, de receber a compaixão de outros, de receber ajuda. É um vício muito grande. Lo chamamos dependência. Porque existe um, existe outro. Porque existe oro pel. Existe, ¿cómo se llama?
No sé cómo se llama.
Ese metal, ese oro falso, ¿no? Porque existe oro verdadero, existe todo, toda una vida es así. Existe lo verdadero, existe aproximación. Porque existe amor admirativo, ese amor que crea valores, el amor reverente, ese amor amarás y respetarás a tu padre, que es como fundamento de la vida religiosa, como que el amor empieza en casa con el amor a los padres, pero ese amor respeto, ese amor a la autoridad también, que es la base del amor a los valores. Porque existe ese amor que reconoce o grande, existen personas que dicen, oh, grande quiero ser yo. Yo quiero recibir ese amor. Eso llamamos narcisismo. El narcisismo no es parte de la vida, es parte de esta aproximación de la vida, es como una falsa vida. Entonces, esa es la pirámide de abajo, en bajo. Poco a poco, uno va conociendo sus pasos en falso, esas ilusiones, esos deseos que uno acredita que son deseos verdaderos, pero después ve que son como espejismos.
Espejismos.
Como uno reconoce, ah, no es esto que estoy queriendo, esto es por otra cosa. Entonces, yo digo, educación debería tener este elemento de educación amorosa, dos, tres amores, mas para tener una armonía entre o eros o amor admirativo, que ligado al pai, y amor materno y generoso, tiene ese cuarto factor, precisa de sabiduría. Sabiduría no es saber muchas cosas, no es tener información, no es comprender cosas del mundo tampoco. ¿Qué cosa quiere decir sabiduría? A veces se dice que las personas bellas tienen alguna sabiduría. Es como que no están tan apasionadas. Es como una mirada un poco más neutra. Es como olhar un poco con la mirada de los muertos. Como si ya no fuese parte de aquí. Yo lembro un pariente que poco antes de morir decía qué diferente se sentía. Yo quería saber qué era esa visión nueva que tenía de las cosas. Y él era un hombre de negocios, que siempre había sido un empresario muy ambicioso, americano. Y no sabía explicar, más me explicó con una canción, con un canon, en inglés es row, row your boat gently down the stream, merrily, 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 life is but a dream. Dice, anda remando tu bote con el flujo, gently down the stream, dulcemente con la corriente, merrily, 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 alegremente, life is but a dream. La vida es un sueño. Uno que ya ha visto mucho, que vivió mucho, y ya la vida es un poco como un sueño. Es como un sentido de sabiduría parecido al oráculo de Apolo. Siempre se dice que el oráculo de Apolo tenía una inscripción, conócete a ti mismo. Mas tenía una otra inscripción, dicen los libros, que decía nada en exceso. Los griegos tenían una palabra, hubris, o hubris, que es una. Tiene sentido de arrogancia y de exceso. Y todas las tragedias griegas cuentan de el héroe que llega a un exceso y cae. Como que parte de la vida espiritual, llegar a una cosa muy grande, pero uno que llega a esta cosa tan grande, a esta Ahí está Luis, es como una borboleta que cae en una llama, quema, es como Ícaro, Ícaro el dios griego que quema las alas por estar demasiado perto del sol. Todos tenemos la potencialidad de llegar muy perto del sol, y después la caída es parte de la vida también. Pero Ícaro, después de quemar las alas, no es el fin de la vida, es como parte de la vida humana que después encuentra otra forma menos excesiva. Entonces, digo, a mi parecer, esa sabiduría es una neutralidad profunda que no viene de las pasiones, que no viene de parte animal, no viene del amor, no viene de las ideas, viene como de estar asentado, no ser mismo, un sentirse, es una presencia del espíritu. Espíritu es una palabra también cuestionable. Hoy no entra espíritu en el mundo académico y no entra espíritu en el mundo burocrático. Es como virtud misma, un término demasiado relativo, demasiado ligado al discurso religioso antiguo. Y como son tan pocas personas que tienen una experiencia de espíritu, y las personas que tienen esa experiencia prefieren ya no hablar de espíritu, de todas maneras, son generalmente artistas que hablan el lenguaje del arte y tienen arte de transmitir espíritu sin hablar de él. Pero es difícil hablar de lo que no tiene nombre. Por eso los transpersonalistas inventaron esa palabra, transpessoal, psicología transpessoal. Yo no gusté, nunca gusté, porque parecía como astuto, como un eufemismo para evitar espiritual. Mas es un problema. Lao Tse, a quien citaba, ¿citaba?
Citaba.
Lao Tse comienza su famoso libro, el Tao Te Ching, el nombre de los nombres no puede ser nombrado. Yo recuerdo la traducción alemán de Alexander Ular. El nombre de Namen. Ah. No lembro la traducción, pero de ahí viene mi español. El nombre de los nombres, dice el Tao, el nombre de los nombres no puede ser nombrado, nomeado. Es como inspiración parecida a de Moisés, ¿no? Primer mandamiento ya involucra que no se hace imagen, no se puede idolatría, pero no es imagen escultórica solamente, eso es un símbolo, una parábola, imagen conceptual ya no es verdad. La verdad verdadera está al mundo conceptual. Lo verdadero no está en el mapa. No mapa de nuestra mente de aquí, muy limitada. Nuestro problema es, en vez de meter la cabeza en el seu, queremos meter el seu en la cabeza. Mas tengo que inventar un final para lo que estoy diciendo, porque si no, voy a cansarlos mucho. Tal vez podría decir un poco de cómo esto que estoy diciendo es mi forma de teorizar lo que estoy haciendo. Yo he creado una escuela, esta escuela que a veces personas dicen una escuela de amor. Mas si se dice que escuela de amor, pretende ser también escuela de amor y sabiduría. Tanto en la dimensión de autoconocimiento, que es la sabiduría de lo que no somos, como de autoconocimiento no psicológico, es autoconocimiento profundo, que sería conocimiento del misterio, de lo que verdaderamente somos, que es naturalmente no es un autoconocimiento discursivo. Eh, estas cosas no se pueden fácilmente traducir en currículum. Mas para mí la experiencia ha sido opuesta. La actividad que hoy se llama SAT es un currículum, creo que son 16 actividades, no lembro muy bien. Tem actividades que son muy ligadas a espontaneidad. La terapia Gestalt, por ejemplo, tem una grande fuerza liberatoria de espontaneidad. Movimiento auténtico también, la improvisación del movimiento. Es como dirigida al menino interior. Descriminalizante do prazer. Tem actividades que tienen que ver con la capacidad de perdoar, porque el resentimiento, la venganza, es el obstáculo principal del amor generoso, del amor solidario. ¿Cómo se hace? Principalmente comprendiendo el problema con los pais, el problema que de nuestro desenvolvimiento temprano, cedo en la vida, todos fuimos feridos, todos fomos feridos, mas no lembramos. Entonces, hay que abrir, reabrir feridas. Para perdoar, tenemos que comprender que sufrimos. Cuando está cicatrizado, a veces una cicatriz no permite un movimiento. Una cicatriz en una perna, también cicatrices psíquicas, no permiten una función boa. Entonces, tenemos mucho elemento terapéutico. Hoy es un problema en la educación. Se dice que educación es una cosa, terapia es otra. Pero es un problema porque las personas llegan muy dañadas, damnificadas. Da casa, da sociedade, do mundo. As mães não podem, têm que trabalhar, não podem ser mães. A perda de valores, tanto problema. Independientemente das causas, se não lo faz a educação, quem vai fazer que uma pessoa seja a melhor pessoa? Então, se os professores têm uma cultura terapêutica, não no sentido de palavra terapêutica ou método terapêutico, mas experiência de cura, essa capacidade pode ser transmitida. Essa intuição de como, que coisa é sadia ou que não coisa é sadia. Há pessoas que têm um sentido da caricatura, que podem facilmente desenhar. Una persona que tiene una nariz grande o que tiene una boca asimétrica ve el defecto del otro muy claro y tiene ese don de transmitirlo gráficamente. Otros no. De esa manera, hay personas que perciben lo que no es sagio del otro, que perciben lo grotesco. Es muy importante para una. Es solamente cuando una persona tiene una buena postura, ve la postura falsa de otro. Quiero hablar metafóricamente. Es parte de la salud ver la enfermedad. Entonces, si todos estamos adaptados a la enfermedad colectiva, se continúa el mal. Entonces, yo digo, los maestros, profesores, precisan mucho de la cura. Precisan de encontrar o ser profundo. E tem una sede de todo esto. No hay problema cuando se entrega qualcosa así. Tem mucha receptividad. O problema es que producir la situación de esa entrega. Por ejemplo, no tem mucha convocatoria aquí. No muchas personas están aquí comparado en proporción a muchas personas que recibieron. ¿Cómo? ¿Por qué? Tem muitos fatores contrários. Alguém com uma conversa antes de entrar em torno a um café, alguém disse, se oferecem cursos de administração, vem muito mais interesse. Cursos de que têm um lucro, o desempenho, muito mais de interesse que coisas interiores. Porque é muita mediocridade, muita falsificação, muito charlatanismo, muito, se oferece muito mala psicologia. Em forma análoga, se oferecem muitos cursos para educadores que não servem aos educadores. Quando eu ofereci um curso SAT em Chile, anos atrás, foram convocados os professores por o Ministério da Educação, e convocados de uma forma tão política, tão pouco, com tão pouca compreensão do conteúdo do que eu fazia, que não me perguntaram mesmo o que eu fazia. E alguns que estavam aí creiam, acreditavam que aprenderiam a controlar as emoções na sala de classe, na aula. Controlar as emoções dos outros. Eu só ensino a descontrolar as emoções próprias. Para que, quando uno descontrola as próprias, elas se controlam a si mesmas. Eu tenho muita fé no organismico, no autocontrol. Quando sume o policía interior, tudo entra em ordem natural. Grandes educadores sempre compreenderam isso, dando mais autonomia, dando mais responsabilidade aos meninos e seguindo os desejos dos meninos mais. Eles sabem muito bem, entram em maior ordem, têm menos necessidade de disciplina externa, porque estão contentos. Então, dizia que o que estou, eu expliquei em teoria, que este modelo de três amores, de ensinar o equilíbrio de três amores, porque esse equilíbrio se produz quando tem atenção a cada desses amores, que cada pessoa tenha uma liberdade de seu goce, que não tenha esses problemas pré-freudianos de culpa, de desejo. Quando as pessoas têm uma educação do sentido de comunidade, educação que é também um insight psicológico que permite perdoar, deixar que o passado seja passado. E quando as pessoas têm um sentido dos valores que vêm não da retórica, não da prédica, mas de devoção prática. Isso é um problema muito especial. Em um mundo pluralista, como se pode educar a devoção? Quero dizer com devoção, amor aos valores, amor ao supremo, amor ao divino, usando a palavra divino como coringa, como se diz, se pode dizer como parábola. Como o divino não necessita chamar-se Deus. O budismo é uma religião sem Deus, chama Dharma. O taoísmo fala de Tao, não Deus. Lao Tse disse, o Tao é a avó de Deus. Abuela, em feminino.
Avó.
Avó de Deus. É como dizer, o mistério profundo está além do que nós chamamos Deus, ou personificamos como Deus, desse nosso posto de vista pessoal. Então, como amor a Deus pode não ser o que uno chama Deus, como amor à caminhada, amor ao viagem, ao grande viagem interior. Todos sentimos uma sede de ir além das nossas limitações. Viver não é somente viver mais, é mais que viver. Viver é uma aspiração a outra dimensão, temos uma sede metafísica, que não tem que ser ligada a uma crença. É possível cultivar essa forma de sede, cultivar ese amor que no tem amor ao mistério, mas que não é um mistério conceptual, não é um enigma. Eu digo que é a religião da música, que é o grande meio, além da Babel, das muitas línguas, de nosso pluralismo, em que não se pode ter distintas representações e distintos sistemas religiosos ao mesmo tempo, porque invalida um ao outro, tira valor. Tem um grande potencial da música, porque a música é grande parte da música é verdadeiramente uma atividade de estímulo do amor admirativo. Essa forma do amor que é a base da amizade, que não é a proteção, não é o prazer, mas é o sentir que outro tem valores que atraem, compartilhar valores. Filia chamavam os antigos, filia, amor que satisface mais no abstracto que nas pessoas. Não se pode adorar a uma pessoa, se pode adorar uma coisa mais grande que uma pessoa. Mas música é adoração, mas não precisa crença. É culto. Culto sem imagem, sem crença. Que me parece muito importante como parte da educação afetiva à música. E as artes também. Bem, mas creio que falei já demais, não?
Não, nunca.
Estão muito sérios. Eu antes fazia rir as pessoas, não sei se é porque a língua não me basta hoje, ou tem qualcosa problemática. Mas melhor continuar se tem perguntas, respondendo coisas mais precisas. Não sei quanto falei. Não sei a que hora começamos, 11 já é bastante tarde.